RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, é dia 11 de março, segunda-feira. A emissão em português da Rádio Exterior de Espanha já está de volta. Eu sou Camila Ploenis, Juan Moreio está no controle técnico do estúdio 208 da Casa de la Radio de Madrid e Ángela Blasquez me acompanha na edição e nos microfones. Hoje, os atentados terroristas em 4 trens de Madrid completam 20 anos. Naquele 11 de março de 2004, 192 vítimas perderam a vida. Foi o maior atentado da história da Espanha. Os autores foram encontrados semanas depois e naquela operação em Leganés, região metropolitana de Madrid, provocaram uma explosão que tirou a vida de um policial. Neste dia de comoção e memória às vítimas do 11 de março na Espanha, Portugal analisa os resultados de suas eleições legislativas. Por isso, hoje conversamos com Joana Rey, jornalista da TSF Rádio Notícias, com Luísa Meirelles, jornalista da Agência Lusa, e com Ricardo Reis, diretor do Centro de Pesquisas de Opinião da Universidade Católica de Portugal. Mas antes de falar sobre as eleições portuguesas, começamos com o Boletim de Notícias.
Monse, oye, estoy en alto, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
El tren lo único que tembló y mucho...
Há 20 anos acontecia o maior atentado terrorista da história da Espanha na estação de trem de Atocha, em Madrid. O ataque foi levado a cabo pela organização Al-Qaeda após a Espanha ter entrado na Guerra do Iraque. Naquele 11 de março de 2004, 192 pessoas morreram, vítimas da explosão de 10 bombas colocadas nas diferentes vias do trem. Vamos ouvir as declarações do rei da Espanha, Felipe VI, feitas hoje, durante a homenagem às vítimas.
Aquel jueves 11 de marzo, Madrid fue un verdadero ejemplo de solidaridad que continuamos admirando 20 años después. Los profesionales de los servicios públicos, de emergencias, sanitarios, bomberos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Felipe VI declarou que Madrid foi um exemplo de solidariedade, tanto por parte dos profissionais da saúde e dos corpos de segurança e emergência, quanto por parte de toda a cidadania. Já o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, afirmou que, devido à atribuição da autoria à organização terrorista ETA por parte do Partido Popular que governava naquele momento, muitas pessoas ainda têm dúvidas de que o atentado foi efetivamente um ataque jihadista.
Pero todavía en algunas personas anida esa duda de la intervención de otras personas, de otras organizaciones en los hechos dramáticos terroristas en el mayor atentado terrorista que ha sufrido nuestro país.
Sobre isso, vamos ouvir agora o ex-prefeito de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, do Partido Popular, que concedeu entrevista à Rádio Nacional da Espanha.
Errores, sin duda ninguna, se cometieron por todos lados. Sin duda. Y los errores, naturalmente, muchos han sido reconocidos. Cuando se gritaba en las puertas de Génova 13, es vuestra guerra y son nuestros muertos, también había, quiero pensar, que más un error que una terrible injusticia.
Alberto Ruiz Gallardón lembrou dos protestos que aconteceram nos dias seguintes ao atentado na frente da sede do partido contra a guerra do Iraque. Ele afirmou que, sem dúvidas, foram cometidos erros. Ao mesmo tempo, segundo o ex-prefeito de Madrid, a tragédia levou o país a se prevenir contra novos atentados jihadistas.
O filme espanhol A Sociedade da Neve, que tinha duas indicações aos Oscar, fica sem prêmios. O filme de Juan Antonio Bayona, que ganhou 12 Goyas, foi ofuscado na premiação estadunidense por Oppenheimer, que levou 7 estatuetas, incluindo de melhor direção para Christopher Nolan. Nas categorias disputadas por A Sociedade da Neve, a produção britânica Zona de Interesse sobre o Holocausto ficou com o prêmio de melhor filme internacional. Já Pobres Criaturas levou a estatueta por melhor maquiagem e penteado. O filme do diretor grego Yorgos Lanthimos também saiu vencedor na categoria de melhor atriz, com Emma Stone, além de levar a melhor em desenho e vestuários e desenho de produção. A categoria de animação também contava com a indicação para a Espanha, com Robot Dreams, de Pablo Berger, que foi superado por Hayao Miyazaki e seu O Menino e a Garça. Juan Antonio Bayona destacou que o maior motivo de alegria para ele é o reconhecimento obtido por A Sociedade da Neve dentro da Espanha.
Lo que más me alegra es que toda la familia de cine español reconozca también esta película como propia y el éxito como propio, porque ese es uno de los objetivos que nosotros nos planteamos siempre que hacemos una película, es intentar siempre mejorar un poquito para que todos tengamos mejores condiciones también de trabajo.
Segundo Bayona, um de seus objetivos principais é tentar sempre melhorar para que todo mundo tenha boas condições de trabalho no cinema espanhol.
Ainda no cinema, a 27ª edição do Festival de Málaga termina com 250 obras audiovisuais exibidas durante 10 dias. Ficção, documentários e séries de televisão em formato curta e longa-metragens representaram a Espanha e a América Latina neste que costuma ser o primeiro destaque dos filmes de sucesso do cinema espanhol. A Bisnaga de Ouro de Melhor Filme da Espanha foi para Segundo Prêmio de Isaac Lacuesta e Paul Rodríguez. O Prêmio de Melhor Filme Ibero-Americano ficou com Radical, de Christopher Sala. Já Los Pequeños Amores, de Celia Rico, ganhou o Prêmio Especial do Júri. Agora, na emissão em português, vamos fazer uma análise dos resultados eleitorais de Portugal, que foi às urnas neste último domingo para escolher seus deputados e deputadas. A centro-direita da Aliança Democrática venceu com 79 deputados, uma diferença pequena em relação ao Partido Socialista, que conseguiu 77 deputados. Já o partido de extrema-direita Chega quase quadruplicou sua representação e agora terá 48 cadeiras.
Estamos em contato com Luísa Meireles, diretora de informação da Agência Lusa e especialista em política portuguesa. Ontem, a Aliança Democrática ganhou por pouco do Partido Socialista, que antes tinha maioria absoluta no Congresso. Como fica a governabilidade para a Aliança Democrática, sendo que o Partido Socialista já anunciou que vai fazer oposição e a própria Aliança Democrática já disse que não ao Chega?
Eu acho que a Aliança Democrática poderá fazer governo sem problema, ou seja, vai ser um governo minoritário, uhum. Mas o problema vai ser depois governar. Uhum. Ou seja, eu não acredito que o Chega, nomeadamente, faça bloqueio, não é? Faça uma rejeição a um governo da AD. E, ao mesmo tempo, o PS também já prometeu que viabilizaria o governo da AD. Portanto, essa primeira fase, digamos assim, de formação de governo, não creio que seja complicada. Complicado será, como eu já disse, governar. Porque, efetivamente, o número de deputados que a AD tem em relação ao número de deputados, tanto do PS como do Chega, é uma diferença de dois deputados em relação ao PS, bom, e em relação ao Chega, são de 30, mas isso é uma situação diferente. Mas acho que vai haver, Montenegro prometeu e apelou à responsabilidade e à seja feito um diálogo entre os líderes partidários e entre os partidos. Uhum. É verdade, é um desafio muito grande, mas vamos a ver como se sairá, porque, como disse, a governação é que vai ser difícil.
Obrigada, Luísa. Agora, Joana Rey, jornalista da TSF Rádio Notícias e correspondente internacional na Espanha. Como você avalia a situação de Luís Montenegro da Aliança Democrática?
É difícil. A situação de Luís Montenegro é muito difícil. Ontem voltou a prometer que não se ia aliar com a extrema-direita e tentou pressionar o Partido Socialista, dizendo que esperava que todos estivessem à altura dos interesses do país, pedindo mesmo ao PS que respeitasse a vontade do povo português e não fizesse uma espécie de aliança negativa com o Chega para tombar o governo. Mas depois o Partido Socialista deixou claro que a AD não pode contar com o PS para governar e que vai fazer uma oposição dura. De maneira que a única alternativa que resta a Montenegro, se não quer mesmo meter o Chega no governo, é tentar governar em minoria, negociando os apoios lei a lei, sabendo que se o Chega aceitar esse cenário e até viabilizar o orçamento de Estado, por exemplo, será sempre uma situação imprevisível e de muito pouca estabilidade. Na verdade, a situação que deixam os resultados é tão complicada que eu não descartaria uma repetição eleitoral para final do ano.
Joana, quem você considera o principal vitorioso dessas eleições?
A principal conclusão destas eleições é uma viragem à direita, claramente. Portugal sempre tinha sido um país de esquerda, onde os votos à esquerda eram maioritários, apesar de depois essa maioria não se materializar em governos, porque os partidos de esquerda não se uniam, não eram capazes de chegar a acordo, uma situação que mudou em 2015 com a geringonça. Desta vez esse panorama muda radicalmente, há uma clara maioria direita no país, com a extrema-direita a ter uma relevância muito significativa, e isto obriga a uma reflexão profunda também na esquerda para perceber onde é que falhou e como pode corrigir estes erros.
Lembrando, Joana, que a geringonça foi quando, em 2015, a centro-direita ganhou as eleições legislativas em Portugal, mas foi o socialista António Costa quem se tornou o presidente por causa da aliança do Partido Socialista com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. Ou seja, partidos de espectros políticos diferentes se uniram para colocar um candidato no poder.
Luísa, depois da queda de votos ao Partido Socialista, o Pedro Nuno Santos já se reforçou como líder da oposição. Qual reflexão fica para o Partido Socialista do ex-presidente António Costa?
O partido tem que fazer essa reflexão, sim. É normal que, porque no meio de toda esta, digamos, estupefacção com que os portugueses viram a convocação destas eleições, portanto, como sabem, foi uma situação muito anómala, não é? Foi devido a uma suspeita relacionada com pessoas que estavam próximas ou assessores políticos próximos do primeiro-ministro, que este vem admitir-se, sendo que até hoje não foi acusado de nada. Portanto, esta situação muito anómala. Na sequência disso, houve um combate interno entre os dois candidatos à liderança do Partido Socialista, sendo que Pedro Nuno Santos era um homem mais à esquerda dentro das tendências do PS. Ele venceu claramente as eleições dentro do PS, mas cá fora, ou seja, no país, aparentemente o que aconteceu foi que Pedro Nuno Santos não convenceu, porventura, os votos mais centristas que António Costa assegurava, mas também se pode dizer que, ao mesmo tempo, os eleitores portugueses não ficaram convencidos com a figura do líder da direita, não é? Com Luís Montenegro. Foram colocados perante uma situação muito nova. Dentro do Partido Socialista, agora, eles vão ter que perceber até que ponto é que também algumas políticas que foram levadas a cabo pelos governos de António Costa, de estabilizar economicamente o país, isso foi também feito à custa do investimento nos serviços sociais. E isso as pessoas sentiram, nomeadamente na saúde e na habitação. Todas, e na educação, tudo isto, todos estes problemas que existem em Portugal não são só portugueses, também são problemas europeus, digamos assim, e quando eu digo isso, refiro-me ao Estado Social, à habitação, à educação, etc. Mas, em Portugal, houve uma a clara deliberação e vontade de António Costa a fazer diminuir, a ter a tal, as contas certas, também descurou o lado social da sua governação. Embora tenha havido aumentos de salários, o aumento de salário mínimo foi imenso, mesmo salário médio, mas a percepção que as pessoas tiveram não foi essa, e ajudado também por um ambiente em que, nomeadamente no último governo de António Costa, o que nós chamamos em Portugal a abundância de casos e casinhos dentro do governo, que levou à demissão de 12 ou 14 elementos do governo, foi, eu acho que foi desastrosa para a imagem do Partido Socialista. Agora o Partido Socialista vai ter que perceber como é que efetivamente falhou e como é que pode eventualmente recuperar alguns desses votos e também os votos nomeadamente da juventude, porque segundo indicam os estudos, a juventude é muito atraída pelo Chega e pela Iniciativa Liberal, mas até mais pelo Chega, e portanto se estas eleições também demonstraram uma afluência às urnas recorde nos últimos 20 anos, e quer dizer que houve muito abstencionista que encontrou no Partido de Ventura, no Chega, enfim, um partido no qual ele se revê, não sei, onde esse eleitorado se revê, efetivamente. Agora, para os partidos democráticos vai ser uma reflexão grande, porque estamos, enfim, à beira de comemorar os 50 anos do 25 de Abril, não é? Uhum. Algo falhou.
Obrigada, Luísa Meireles, diretora de informação da Agência Lusa e especialista em política portuguesa.
E obrigada também, Joana Reis, jornalista da TSF Rádio Notícias e correspondente internacional na Espanha. Agora, na emissão em português, estamos em contato com Ricardo Reis, analista político, diretor do Centro de Pesquisas de Opinião da Universidade Católica de Portugal. Ricardo, ainda falta completar a contagem de votos dos emigrados nos consulados. São votos que podem mudar alguma coisa ainda ou podemos já considerar esses resultados como resultados finais?
Camila, e se calhar vale a pena uma introdução de explicação de como funciona o voto dos emigrados, dos imigrantes, na eleição portuguesa, porque funciona de forma diferente, por exemplo, do que a eleição em Espanha.
Uhum.
Enquanto na eleição em Espanha o voto dos imigrantes é inserido nas circunscrições de cada um, portanto são enviados para a terra de nascença dos imigrantes ou a terra de referência dos imigrantes, portanto um imigrante espanhol que viva, por exemplo, no Brasil terá que dizer se é galego e manda o voto para a circunscrição de Lugo, ou de Vigo, ou de Pontevedra. Aqui em Portugal isso não acontece. Há, além das circunscrições em território nacional, que são 18 no continente, mais as Ilhas da Madeira e as Ilhas dos Açores, ainda há mais duas circunscrições. Uma reservada aos imigrantes na Europa e outra reservada aos imigrantes fora da Europa. Cada uma destas duas circunscrições elege dois deputados. E aqui entro na resposta à sua questão. O impacto que pode ter é na eleição desses quatro deputados, dois pelo círculo europeu e dois pelo círculo fora da Europa, que representarão toda a população de imigrantes que existem. Neste momento, há uma diferença de dois deputados entre os dois maiores partidos e uma diferença de 53 mil votos entre os dois maiores partidos. Não se antecipa que possa haver uma vantagem de dois deputados para o partido que ficou, que está em segundo, que compensa a desvantagem que tem neste momento no território nacional, e muito menos se antecipa, mesmo que esses dois deputados sejam conquistados, essa margem de dois deputados seja anulada, muito menos se antecipa que 53 mil votos de diferença sejam registados nos dois círculos da imigração. Habitualmente votam menos deputados, menos votos do que 200 mil votos no estrangeiro, portanto, não é previsível que a diferença seja tão grande. Portanto, não sendo resultados fechados ou definitivos, são resultados que já nos permitem ter a certeza de que haverá pouca alteração, uma vez contados esses votos, coisa que acontecerá na chegada do correio nos próximos dias, no dia 18, penso eu, será feita a contagem, portanto antes do dia 25 já teremos os resultados finais aprovados e autenticados pelo Presidente da República.
Uhum. Falando dos resultados que a gente já tem, tudo indica que vai continuar muito parecido. O partido de extrema-direita Chega conseguiu quadruplicar a quantidade de deputados nessas eleições. Queria te perguntar como fica a governabilidade nesse cenário.
É verdade, o Partido Chega é o grande vencedor da eleição de ontem, ficou em terceiro lugar, lugar que já tinha, mas de facto quadruplica o número de deputados na Assembleia da República, com uma expressão de mais de duplicação dos votos. O que aconteceu é que o Partido Chega, que é o partido mais à direita no espectro político português, ultrapassou uma fasquia mágica em torno dos 15, 16%, que imediatamente, pelo método de atribuição de deputados, lhe dá um salto para esse patamar de cerca de 50 deputados. Neste momento está com 48, pode ainda acrescentar mais um, eventualmente dois, se houver uma surpresa nesses quatro deputados, e condiciona de forma bastante determinante a governabilidade, uma vez que não existe maioria de direita no Parlamento sem a aprovação desses cerca de 50 deputados, ou pelo menos a sua abstenção em alguns momentos. Sem prejuízo disso, não há a obrigação, e pelo contrário, há até mesmo uma vontade expressa do líder do partido que ganhou as eleições, que é de centro-direita, em não fazer aquilo que, por exemplo, Feijó em Espanha fez com Abascal, que é juntar-se em acordos pós-eleitorais. Isso não acontecerá, de acordo com a promessa feita pelo equivalente ao líder do Partido Popular em Portugal, que é o Luís Montenegro, que provavelmente será o próximo primeiro-ministro de Portugal.
Uhum. E Ricardo, qual foi o impacto do eleitorado brasileiro nessas eleições? Existem dados já sobre isso?
Não há, nem há muita possibilidade de ter dados sobre esse impacto. Há a percepção de que há uma presença forte de portugueses nascidos no Brasil, portanto, eleitores nascidos no Brasil, em algumas circunscrições, ou distritos, como dizemos em Portugal, nomeadamente em Braga, e portanto isso pode nos dar alguma ideia do que terá acontecido, e a percepção que nós notamos nesse eleitorado é que ele está altamente polarizado entre eleitores que no Brasil tenderiam a alinhar-se com o presidente Lula e eleitores que no Brasil tenderiam a alinhar-se com o antigo presidente Bolsonaro. Aqui em Portugal, esse eleitorado brasileiro que tenderia a alinhar-se com o presidente Bolsonaro vai, sobretudo, alimentar o partido Chega, o tal mais à direita no espectro político português, e nós vemos um crescimento significativo do voto do Chega, que atingiu quase 17% em Braga, mas ainda assim abaixo dos 18% de média nacional. Portanto, nos sítios onde há mais população nascida no Brasil, não vemos uma expressão tão grande desse eleitorado no Chega, o que torna difícil, que era o que lhe dizia, que nós não temos dados que nos permitam tirar grandes conclusões nesta altura. Sentimos é que a comunidade portuguesa nascida no Brasil, que reside agora em Portugal, está bastante polarizada, como aliás está no Brasil toda a sociedade.
Uhum. Bom, e o Pedro Nuno, ele falou que não vai forçar uma tentativa de solução à esquerda. O PS vai ser mesmo oposição? Ele faz bem de se posicionar como oposição?
O discurso ontem do líder do Partido Socialista, um dos derrotados da noite, embora a derrota tenha sido por pouco, mas não deixa de ser uma derrota, sobretudo tendo em conta que partiam de uma situação de maioria absoluta. E, portanto, temos aqui uma perda significativa de dimensão do partido, quer no Parlamento, quer em expressão de voto nacional, que penalizando o suficiente para ele retirar daí a conclusão de que não pode tentar ser governo e fazer algo semelhante ao que António Costa tentou em 2015, quando criou aquilo que nós chamamos a geringonça, ou um modelo semelhante a este que em Espanha também Pedro Sánchez tenta fazer e consegue fazer com todas as forças do centro-esquerda e da esquerda. Pedro Nuno afastou esse cenário, e a interpretação que os analistas fazem dessa decisão tem muito a ver com a percepção que Pedro Nuno poderá ter da enorme instabilidade política que este governo de centro-direita terá nos próximos meses, o que obrigará a uma eleição, seja num espaço de 8 meses, seja num espaço de 10 meses, e que, portanto, nessa altura permitirá ao Partido Socialista voltar com uma solução mais consensual. Isto tudo dependerá também de um contexto de crise nacional e económica, que neste momento não existe, Nós temos as taxas de juros a descerem, temos a inflação a descer, portanto, temos uma situação económica razoavelmente estável. Aliás, das primeiras vezes que o partido de centro-direita chega ao poder sem ser em emergência financeira, portanto é uma coisa muito rara de acontecer, geralmente este partido só ascende ao poder quando as finanças públicas estão num estado bastante, bastante mau, mas regressando a um contexto de crise económica ou sobretudo, mais provavelmente, de crise internacional, aliás, muito dependente, aliás, das eleições nos Estados Unidos, no próximo mês de novembro, este contexto de instabilidade pode favorecer um clima em que a oposição possa sair ganhadora das próximas eleições. E, portanto, Pedro Nuno poderá ter visto na oposição um bom resguardo de uma tempestade política que possa ocorrer em Portugal durante os próximos meses, para depois aparecer na próxima eleição com uma afirmação mais clara para um eleitorado mais desiludido com aquilo que tenham sido esta instabilidade que agora se avizinha. Uma das notas disso, de certezas disso, é que o próprio Pedro Nuno, mesmo tendo perdido a eleição, não apresentou a sua demissão de secretário-geral do Partido Socialista e, portanto, manter-se-á como líder da oposição aqui em Portugal.
Em relação ao Partido Livre, o que os resultados representam para esse partido?
O Partido Livre é um partido de esquerda, uma visão doutrinária de esquerda, não ideologicamente fundamentada em nenhum movimento clássico da esquerda, mas uma esquerda muito moderna, muito intelectual, muito urbana, e congregou em si basicamente três tipos de eleitorado. Um primeiro, um voto de simpatia pelo líder, que é um líder muito sólido, muito articulado e muito esclarecido nas propostas que faz e que recolhe a simpatia de quase todo o espectro político português, diria eu, da extrema-esquerda até ao centro-direita, não é uma figura muito contestada. Um segundo grupo é um grupo de protesto à esquerda, ou seja, pessoas que não estão satisfeitas ou não estavam satisfeitas com o governo socialista e que, sendo de esquerda, exerceram o seu protesto votando no Livre. E um terceiro grupo tem muito a ver com arrependidos, que é mais ou menos idêntico a este segundo grupo, mas por aí um bocado mais longe, pessoas que votaram em António Costa em 2022, portanto votaram no Partido Socialista em 2022, por medo de que a direita fosse coligar-se com o Chega. E agora, perante este não que é não que Luís Montenegro dá à direita, à extrema-direita, este eleitorado de esquerda volta para o Livre, achando que não tem necessidade de reforçar o Partido Socialista neste contexto. Mas um dos motivos porque o Partido Socialista ficou atrás do PSD é porque é o reforço de posição do Livre, claramente.
Já para a gente ir encerrando a nossa entrevista, Ricardo, a abstenção nessas eleições caiu. Isso era esperado?
Não, não era esperado uma quebra, sobretudo uma quebra tão significativa. Atenção que os dados da abstenção depois são muito condicionados na conta nacional com a abstenção que existe entre os imigrantes, que é muito alta, e portanto o valor ainda pode parecer mais alto do que o que é. Mas neste momento estamos a falar de um registro de abstenção que é dos mais baixos dos últimos 20 anos. Portanto, uma taxa de participação em território português que será a mais alta dos últimos 20 anos, seguramente. Isto tem a ver com vários fenómenos. Um de alguma resistência e rejeição dos últimos 8 anos de governo de esquerda, e isso fortaleceu claramente o Chega. E depois, por outro lado, também uma mobilização em torno de algumas das personalidades, que eventualmente também terá mobilizado um voto em torno do Chega. Mas uma das coisas que nós notamos é que esta perda da abstenção deu-se ao longo desta perda da abstenção, portanto esta maior participação, começou logo de manhã. E nós sabemos que de manhã vota a população mais idosa. Portanto, notamos logo nas primeiras horas que a participação dos idosos foi maior do que havia sido nas últimas eleições. E depois, este registro de aumento de participação foi crescendo ainda mais ao longo do dia, o que queria dizer que eram todos os escalões etários que estavam a participar mais ativamente desta vez.
Ricardo Reis, analista político, diretor do Centro de Pesquisas de Opinião da Universidade Católica de Portugal, obrigada pela entrevista à Rádio Nacional de Espanha e até uma próxima oportunidade.
Ouvi, senti o corpo a carregar, seguimos assim, um e outro.
Estamos ouvindo Yolanda, a nova eleita, para representar Portugal no Festival Eurovisão, que este ano será realizado de 7 a 11 de maio na Suécia. Hoje nos despedimos com a sua faixa Grito, a vencedora do Festival da Canção, celebrado no último sábado em Portugal. Até amanhã. Tchau.
Passos largos, presa na partida. Quero largar o que me deixou ferida. Peço à estrela mãe que faça o dia nascer de novo. Sofrer, a mim não me enganam. Eu sou todo o tamanho. Ainda lembro quando era pequeno, sonhava primeiro. Passos largos, presa na partida. Hoje eu largo aquilo que me deixou ferida. E peço à estrela mãe que faça o dia nascer de novo. Só chama que ainda arde.